bem-vindas e bem-vindos ao 43º programa O Mundo da Língua Portuguesa, celebrando nosso 6º aniversário. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Olá, companheiras de programa e oyentes alrededor del mundo. Venida a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en nuestro 43º podcast. Y con nosotras, en esta emisión especial de nuestro 6º aniversario, la presencia siempre muy especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Bienvenidos siempre y muchas gracias por vuestro fantástico trabajo de edición. ¡Muito obrigada! ¡Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Sou a Amélie, sou alemã e moro em Barcelona. Sou aluna da professora Jussiara Leite. Estou a aprender português porque é importante para o meu trabalho, já que temos colegas em Portugal e penso que é muito vantajoso poder trabalhar com eles na língua deles.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Sou a Kelly, sou peruana, mas vivo em Barcelona. Sou aluna da professora Jussiara Leite. Acho importante aprender português porque é falado em muitos países. Está presente em música, livros, filmes e tradições de muitas localidades. Cada país fala português de jeito diferente e isso torna a língua muito rica e bonita. Estou a aprender português porque é importante para o meu trabalho. Quero comunicar-me melhor e conhecer mais sobre as culturas que falam a língua portuguesa. Também gosto da musicalidade da língua portuguesa. Adeus!
E agora, começando muito bem a celebração de mais aniversário, apresentamos o nosso primeiro bloco literário. Maria João, anda cá!
Obrigada, Ana! E parabéns, meninas e equipa, por este 6º aniversário. E para este 43º podcast, trago-vos um texto que tem tudo a ver com este mês de novembro e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Conferência das Partes, a COP30, na cidade de Belém, capital do estado do Pará, na região norte do Brasil. É um texto relacionado com a beleza poética que a natureza sempre nos proporciona. Vamos ouvir o poema As Flores do Jacarandá. Daquela que foi ficcionista, poetisa, cronista, professora e pedagoga, a autora portuguesa Matilde Rosa Araújo. As Flores do Jacarandá. O jacarandá florido, brando cantar trazia. Branda a viola da noite, branda a flauta do dia. O jacarandá florido, brando cantar trazia, o vinho doce da noite, a água clara do dia. Quem o olhava, bebia. Quem o olhava, escutava. O jacarandá florido, que o silêncio cantava. Matilde Rosa Araújo, na obra As Fadas Verdes.
Valeu, Maria João! E já já as nossas primeiras entrevistas. Também agradecemos à professora Jussiara Leite, do perfil no Instagram Português com Jussi, que nos indicou os seus alunos de língua portuguesa de Barcelona para os separadores, las cortinilhas deste programa.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Sou Samuel, sou espanhol e vivo numa pequena localidade, perto de Barcelona. Sou aluno da professora Juciara Leite da Silva. Estou a aprender português porque considero muito importante conhecer outras culturas e outras formas de ver o mundo. A língua portuguesa é falada em vários continentes por milhões de pessoas e cada país onde se fala português tem uma história e uma identidade cultural próprias. Quando aprendemos português, não aprendemos apenas palavras ou gramática. Abrimos portais para novas relações, novas músicas, novos costumes, novas amizades. Para mim, a internalização da língua portuguesa é essa possibilidade de criar pontes entre diferentes pessoas e lugares. Aprender português é participar numa comunidade global que cresce e se enriquece todos os dias. Tchau!
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Miquel Soler, sou de Barcelona, Espanha. Sou aluno da professora Juciara Leite da Silva. Na minha opinião, é que as suas aulas são muito dinâmicas e Juciara adapta-se perfeitamente às minhas necessidades pessoais e profissionais. Decidi estudar português não só por motivos profissionais, mas também porque acho que a importância da língua portuguesa ao redor do mundo significa a promoção e divulgação de uma língua muito rica e interessante, a que vale a pena reforçar.
E seguimos com o 43º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas Papo Docente, conversas como sempre para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Gabriela Nascimento, do Instituto de Comunicação de Hebei, na China. Mercedes Arias, do curso Conversa em Cádiz, aqui na Andaluzia. Kleber Lopes, da PUC do Paraná e do Instituto de Conexões 360. E Cíntia do Nascimento Severino, da Unesp e da Universidade de Sevilha. Vamos diretamente à China.
Gabriela Nascimento, muito bem-vinda ao 43º podcast O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide e a este programa especial do nosso 6º aniversário. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, olá, ouvintes do Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Obrigada, Gisele, pelo convite. É um prazer celebrar esse 6º aniversário do programa. Bom, eu sou Gabriela Nascimento e eu vou começar com o início. Eu nasci em Manaus, no Amazonas, apesar de não ter família lá, e fui criada em Brasília. Em Brasília, eu tive contato com muitas pessoas de vários lugares, né, tanto de outros lugares do Brasil como do mundo. Eu sempre tive uma curiosidade, um interesse muito grande por línguas adicionais, e aqui eu digo línguas adicionais porque eu fiz aula, né, de Libras, bem como línguas estrangeiras, né. Eu acho que a minha motivação e meu interesse principal sempre foi descobrir outras formas de me comunicar com as pessoas, né? De fazer amizade, de entender a forma de ver o mundo e realmente me conectar com as pessoas. A minha trajetória docente ela é um pouco curiosa, porque eu não queria ser professora. Eu queria ser tradutora e intérprete. Minha primeira formação é em tradução inglês e português, né? E eu acabei me encontrando no ensino quando eu comecei a dar aula de inglês. E eu comecei a dar aula de inglês, né, formalmente, né, numa instituição, quando eu tinha 18 anos de idade. E de lá para cá, minha experiência ela foi aumentando, mas eu comecei com ensino de língua inglesa. Quando eu estava em meados da faculdade, eu fui voluntária numa ONG que trabalhava com indígenas, e daí eu dava aula de reforço de inglês, de português, de geografia, história, até química. Então, eu me encontrei, né, como professora, né, trabalhando no ensino bilíngue também. E depois, quando eu fui professora substituta na Universidade de Brasília, eu realmente me encontrei no ensino universitário. E como eu fui parar na China? Bem, eu digo que a China me escolheu. Eu descobri que tinha uma oportunidade de trabalho aqui e decidi vir com a cara e com a coragem. Eu já tinha estudado um pouco de chinês antes de vir para cá. E comecei, então, dando aula de português aqui para os alunos do curso de letras, né? Letras português. E, bem, foi onde eu realmente me achei. E é um grande prazer, assim, eu trabalhar ensinando, divulgando a cultura brasileira aqui no outro ladinho do mundo.
Você cursa o Diplomado Internacional em Políticas Linguísticas e Multilinguismo da Cátedra UNESCO, da Universidade Federal de Santa Catarina, buscando compreender o papel do multilinguismo a partir de uma perspectiva do Sul global. Desde 2018, vive na China, onde leciona português como língua estrangeira no Instituto de Comunicação de Hebei, EBIC. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e dos seus próximos projetos educacionais.
Bem, eu vou falar então um pouco sobre a minha experiência aqui como professora de português no Instituto de Comunicação de Hebei, em Shijiazhuang, né, na província de Hebei, aqui no norte da China. Meus alunos são alunos do curso de letras português. A visão do nosso curso de graduação é como se fosse línguas estrangeiras aplicadas no que toca a forma como eles aprendem o idioma e nas disciplinas que eles aprendem também. Então, por exemplo, eles têm aula de compreensão oral, expressão oral, têm as disciplinas de literatura, gramática, né, redação e tudo mais, né, as habilidades linguísticas, mas eles também têm aula de economia, turismo, política, mundo lusófono, entre outras. Então, é um curso que prepara os alunos para eles atuarem em diferentes áreas. E o que é muito curioso é que os alunos, eles terminam a graduação e eles já saem empregados, né? Alguns vão trabalhar com comércio exterior, né? Em empresas chinesas que exportam para o Brasil. Alguns vão trabalhar como tradutores e intérpretes em Angola ou em Moçambique. Outros alunos vão trabalhar na área de, por exemplo, tecnologia, voltado, por exemplo, tipo TikTok, né? Plataformas tipo TikTok, focando no Brasil ou em países de língua portuguesa, até alunos que vão trabalhar em montadores de carro no Brasil. Então, nossos alunos, eles acabam que saem daqui com uma formação diversificada, que permite que eles trabalhem não só dentro da China, como em outros lugares e em diferentes áreas também. O ensino de língua portuguesa, eu lembro que no início foi um desafio, porque meu mandarim era muito, muito básico, e com o tempo, assim, ele foi melhorando, né? Ainda tem os seus percalços, mas ver como essa distância, né, linguística e cultural é muito grande entre China e o Brasil, é o papel do professor, né, do leitor estrangeiro, aproximar e diminuir essas diferenças, trazendo as semelhanças que a gente tem. E eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais recompensadoras que eu tenho, né, no ensino e aqui na minha vivência na China, que é ser ponte entre o Brasil e a China. Bem, meus próximos projetos educacionais, eu tenho um interesse muito grande em utilizar a inteligência artificial na sala de aula, não só na sala de aula, mas na elaboração de materiais voltados para compreensão oral. Como aqui na China, né, tem uma distância física do Brasil e também números selecionados de materiais, vejo então uma necessidade muito grande de criar meus próprios recursos, né, para a sala de aula. Então, isso é uma coisa que eu quero explorar no futuro. Mas é isso. Muito obrigada, um beijinho e até a próxima.
Agora, a nossa conexão é com a cidade espanhola de Cádiz. Mercedes Arias, Muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do nosso estúdio na Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua relação docente com a língua portuguesa?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Antes que nada, quero agradecer o convite e parabenizar a toda a equipe do programa pelos 6 anos que já levam neste trabalho tão bonito e interessante de divulgação da língua portuguesa, desde Sevilha, na Universidade Pablo de Olavide. Ainda me lembro quando começou este projeto que a Gisele iniciou com tanto empenho e dedicação, acompanhada de umas colaboradoras maravilhosas que fazem possível até hoje a realização do programa. Em relação à pergunta que me fazem, eu nasci na cidade de Avilés, nas Astúrias, no norte da Espanha. O meu contato inicial com a língua portuguesa começou quando eu tinha 12 anos. Eu sou espanhola e com essa idade, por motivos familiares, fui morar para o Brasil, mais concretamente para São Paulo, onde passei a minha juventude e cursei os meus estudos de secretariado. Inclusive, cheguei a trabalhar alguns anos nessa área, ainda no Brasil. Aos 25 anos, voltei para Cádiz com a minha família, que tempos mais tarde acabou retornando ao Brasil, mas eu fiquei por cá. Durante 15 anos, aproximadamente, trabalhei em conexão com a língua portuguesa nesta cidade, porque segui uns anos exercendo secretariado, mas em empresas que tinham ligação direta com o Brasil, estaleiros ou empresas de engenharia, por exemplo. Uns tempos depois, decidi que queria mudar de área, que tinha de dar um giro à minha carreira profissional. Nessa altura, comecei a estudar melhor a língua portuguesa e especializar-me um pouco mais no português de Portugal. Como já sabem, para nós brasileiros, posso dizer que me considero brasileira de coração, o português europeu implica um processo de aprendizagem e conhecimento mais amplo. Fiz cursos, estudei muito por minha conta durante 1 ano e tirei o C2 de português do CAPLE. Foi quando conheci a Gisele. Nessa altura, enfrentei-me a necessidades de preparar uma prova deste tipo. E também surgiu a oportunidade, cá em Cádiz, de começar a dar aulas de português para pessoas que queriam tirar o B1, para completarem os estudos universitários, ou também começaram a surgir pessoas que queriam aprender a língua portuguesa. Como sempre gostei da docência, especialmente para adultos, não podia deixar passar esta oportunidade. Comecei muito modestamente a dar aulas particulares, mas o tempo ia passando e cada vez eram mais os alunos que apareciam, bem para que os preparasse para os exames, bem para aprenderem a língua portuguesa do país vizinho e também do Brasil. Foi o início de um projeto muito bonito, que cada vez preenchia mais a minha vida e sentia a necessidade de me especializar mais. Eu continuava a estudar por minha conta, fazer cursos online e a ler tudo que caía nas minhas mãos. Já sabem que o processo de aprendizagem dos professores nunca termina. Em 2018, surgiu a oportunidade de criar Conversa Centro de Línguas, cá em Cádiz. E aqui estamos, até hoje, num projeto pelo qual continuo com a mesma ilusão que o primeiro dia.
É diretora e fundadora do curso Conversa em Cádiz, no sul da Espanha, centro este oficial LAP pela Universidade de Lisboa, atuando na preparação de grupos diversificados para exames oficiais de língua portuguesa. Conte-nos um pouco sobre essa experiência e dos seus próximos projetos.
Por um lado, no nosso centro, e especialmente através das aulas online, preparamos os alunos para que possam conseguir tirar as titulações B1, B2 e C1 de português. Mas sempre, nesse processo, o objetivo é tentar fazer que amem a língua portuguesa e a sua cultura, que sintam curiosidade por aprender mais e aprofundar nesse conhecimento. As aulas remotas são dinâmicas e participativas. Durante esse tempo, embora não nos conheçamos pessoalmente, é como se assim fosse. Chega um momento que, apesar de estarmos online, consigo saber se os meus alunos estão tristes, contentes e tentar captar a atenção deles. Por outro lado, estão as aulas presenciais, onde há alunos e alunas que já levam mais de 5 anos e todos os anos há novas incorporações. Em Conversa, temos uma pequena comunidade da língua portuguesa em Cádiz, onde pessoas de todas as idades convivem com um objetivo comum único: o amor pela língua portuguesa. Uma vez ao mês, sempre há alguma atividade ligada ao português, onde há uma interação entre os grupos de todos os níveis. São atividades como palestras, onde os próprios alunos falam em português de algum tema que conhecem muito bem. Já tivemos, por exemplo, palestras de ecologia, ciências naturais, nutrição, história atual e antiga, pintura ou provérbios, inclusive até recitais de poesia. Também fazemos alguma visita cultural, onde alguém aporta uma explicação em português, e sempre acabamos com um jantar ou almoço onde nascem laços de amizade e novos projetos. Como já comentei antes, para mim, Conversa foi um projeto que começou com muita ilusão, e é o meu trabalho. Posso dizer que, a dia de hoje, ainda sinto essa vontade de fazer coisas novas e inovar. Sinto-me muito feliz com este trabalho de divulgação do português na minha cidade, e penso que o esforço e a dedicação valem a pena. Muito obrigada pelo privilégio e o prazer enorme de participar neste programa. Reitero os meus parabéns a Gisele e a toda a equipa.
O nosso terceiro entrevistado fala conosco diretamente do Paraná. Kleber Lopes, muito bem-vindo ao 43º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes ao redor do mundo onde nasceu e como começou a sua trajetória na área educacional?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigado pelo convite, Gisele. É uma alegria participar desta edição especial do programa O Mundo da Língua Portuguesa no seu 6º aniversário. Bem, eu sou o professor Kleber Lopes. Eu nasci em Canelinha, uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, no sul do Brasil. A minha relação com a educação, ela começa bem antes da universidade, já dentro de casa. Como foi isso? A minha mãe, a dona Francisca, ela foi professora por 27 anos e era muito respeitada pela comunidade. E o meu pai, o Érico, ele sempre valorizou a importância da escola como caminho de dignidade e futuro. Então, eu costumo dizer que antes de aprender em livros, eu aprendi observando o compromisso deles com o trabalho, com a honestidade e com as pessoas. E deixo aqui o meu agradecimento público à dona Francisca e ao seu Érico. Muito obrigado por tudo. Bem, aí na adolescência, né, essa inspiração ela virou prática. Depois de algum esforço, eu comprei um computador pessoal e comecei a dar aulas de computação na garagem da casa dos meus pais. E aquele espaço simples foi meu primeiro laboratório pedagógico, posso assim dizer, né? Ali eu descobri o prazer de ensinar, escutar e aprender com quem eu dava aquelas primeiras aulas de computação, era assim que a gente chamava na época. E com o tempo essa experiência se desdobrou em formação acadêmica, tornei-me licenciado em pedagogia e história, fiz mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná e hoje eu sou doutorando em educação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná no programa de pós-graduação em educação. E por falar nisso, né, eu gostaria, quero agradecer ao programa de pós-graduação em educação da PUC Paraná, na pessoa de sua coordenadora, a professora doutora Patrícia Lupion Torres, e a todos os professores e colegas que constroem um ambiente de pesquisa muito aberto, e pelo diálogo e as inovações e a cooperação internacional que esse programa proporciona. E quando eu falo disso, um marco importante nessa minha trajetória foi o doutoramento sanduíche na Universidade Aberta de Portugal, onde aprofundei o diálogo com a educação empreendedora e com a ideia de empreender com sentido social no campo da formação de professores. É essa caminhada entre a garagem dos meus pais em Canelinha e as parcerias no espaço lusófono que hoje sustenta a pesquisa que eu estou desenvolvendo.
Sua pesquisa concentra-se na educação empreendedora e na formação de professores no contexto do ensino online. É também especialista em educação empreendedora, inteligência artificial e pedagogia digital. Leciona no mestrado em tecnologias emergentes na educação da Must University nos Estados Unidos e em curso de especialização na PUC do Paraná. É também CEO do Instituto Conexões 360, onde promove o desenvolvimento de um ecossistema educacional digital. Conte-nos um pouco dessas experiências e dos seus próximos projetos.
A minha pesquisa de doutorado foca na educação empreendedora e na formação de professores no contexto do ensino online. O que me move é basicamente uma pergunta: como formar docentes capazes de empreender com sentido social, usando metodologias ativas, tecnologias digitais e inteligência artificial de forma ética, crítica e comprometida com o bem comum para ensinar educação empreendedora. Esse caminho não é solitário, ele é construído em parceria, quer dizer, com parcerias, com a minha orientadora, a professora doutora Raquel Pasternak Glitz-Kowalski, que tem uma trajetória muito sólida na formação de professores online e no desenho de percursos formativos em ambientes virtuais, e com o meu orientador, o professor doutor Jacinto Jardim, que é uma referência em educação empreendedora. Com ele, aprofundo essa ideia de que empreender não é só abrir negócios, mas também construir identidade, responsabilidade social e cuidado com o outro e com o planeta. A partir desse diálogo, atuo como docente no mestrado em tecnologias emergentes na educação da Must University, uma universidade americana, e em cursos de especialização da PUC Paraná, na área de design educacional, criatividade e inovação e tecnologia. Em todas essas experiências, a minha preocupação central é sempre a mesma: que o digital esteja a serviço de um processo pedagógico consistente e não o contrário. Eu também sou CEO do Instituto Conexões 360, um ecossistema educacional digital que integra educação, psicologia e tecnologia, e no Instituto organizamos cursos, a exemplo do curso de escrita acadêmica com uso ético da inteligência artificial, e criamos espaços de formação continuada para professores que desejam inovar sem abrir mão da responsabilidade científica. Desde 2020, eu tenho a alegria de contar com a parceria do professor Dr. Aldemar Costa na organização da coleção Conexões, Educação, Psicologia e Tecnologia, que já caminha para o seu 8º volume, reunindo autores de diferentes países, regiões e contextos da lusofonia. Entre os próximos passos, estamos a desenvolver e testar o modelo de pedagogia para ensinar educação empreendedora, e a ideia é implementar e avaliar esse modelo em cursos de licenciatura no Brasil, em Portugal e em Moçambique, tendo a educação empreendedora como um dos pilares centrais. Queremos que futuros professores eles possam conceber e experimentar projetos pedagógicos com impacto social real, sabe? Apoiados por tecnologias digitais e por ferramentas de inteligência artificial, mas não esquecendo de sempre estarem ancorados em valores humanos, responsabilidade e colaboração. Eu espero sinceramente poder voltar a este programa para contar como essa pesquisa foi concluída e quais foram as principais contribuições para a formação de professores no espaço da língua portuguesa. Muito obrigado, audiência, e até a próxima!
A nossa terceira entrevistada fala conosco aqui mesmo de Sevilha. Cíntia do Nascimento Severino, muito bem-vinda ao 43º podcast O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide, diretamente da Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Muito obrigada pelo convite, querida amiga Gisele, e parabéns pelo 6º aniversário deste programa. Sobre a primeira pergunta, eu nasci na zona oeste da cidade de São Paulo, fui criada no bairro da Água Branca, né, localizado no estado de São Paulo, no Brasil. Acredito que a minha trajetória docente inicia quando escolhi cursar letras. Desenvolvi toda a minha formação inicial na rede pública de ensino e tive excelentes professores. Isso também me motivou a seguir a carreira docente. Em 2013, comecei o meu percurso na graduação em Letras, Português e Espanhol, na Unesp, campus de Araraquara, FCLAR, e já no primeiro ano fui contemplada com uma bolsa de auxílio socioeconômico, né, que na época indicava que os bolsistas contemplados colaborassem em projetos de extensão ou pesquisa desenvolvidos por professores da universidade. Dentre a lista de projetos recebidos para escolha, eu encontrei um intitulado Ensino de Português como Língua Estrangeira, PLE para Estrangeiros, coordenado pela professora doutora Nildiceia Aparecida Rocha, especialista na área, que naquele momento conheci apenas como uma das professoras que lecionava as disciplinas de língua espanhola. O nome do projeto de extensão, Ensino de Português como Língua Estrangeira, PLE para Estrangeiros, me chamou muito a atenção e fiquei curiosa para tentar entender ou compreender como a língua portuguesa poderia ser ensinada, aprendida como língua estrangeira. Entrei em contato via e-mail com a professora Nildiceia, marcamos uma reunião presencial no Departamento de Letras Modernas da Universidade e desde então me apaixonei pelo PLE. No início, atuava como bolsista e observadora em aulas de português do projeto de extensão, acompanhando as graduandas que já atuavam como professoras voluntárias. Pouco tempo depois, também passei a ministrar aulas nesse mesmo projeto. Acredito que a atuação na extensão acadêmica enriqueceu muito a minha formação universitária e profissional, ampliou minha visão de mundo e abriu portas para além da frequência às aulas obrigatórias da graduação. Desenvolvi uma iniciação científica na área, continuei os estudos docentes e investigativos na pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, com pesquisas que se complementam, né? Eu analisei, entre o mestrado e o doutorado, o processo de implantação e consolidação da área de português e língua estrangeira no contexto da Unesp, bem como sua relação com a internacionalização da universidade. Acompanhei nos últimos anos importantes movimentos de institucionalização da área de português e língua estrangeira na Unesp. Isso é muito significativo.
Você colaborou como professora, bolsista e pesquisadora em projetos de extensão relacionados ao português língua estrangeira e ao português língua de acolhimento. Trabalhou como professora de língua portuguesa e espanhol no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Carlos, no Brasil, e atuou como professora de espanhol no Departamento de Letras Modernas da Unesp de Araraquara, no interior de São Paulo. Atualmente está em mais uma temporada acadêmica no sul da Espanha, na cidade de Sevilha. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e dos seus próximos projetos na área educacional.
Como comentei anteriormente, a extensão universitária na área de português e língua estrangeira me abriu muitas possibilidades de atuação em diálogo com a formação regular do curso de letras. Então, aproveitei ao máximo o tempo de formação em diferentes níveis do tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão. Entre 2013 e 2017, atuei especificamente na área de português e língua estrangeira em projetos de extensão e de iniciação científica. Também tive a oportunidade de realizar um período de mobilidade acadêmica na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com uma bolsa do Santander Universidades, momento em que complementei a minha formação na área de português e língua estrangeira, cursando disciplinas sobre cultura do Brasil, cultura portuguesa e cultura dos PALOP. Em 2018, colaborei como professora voluntária em um projeto inicial de português como língua de acolhimento, ensinando português a famílias venezuelanas recém-chegadas a Araraquara. Esse projeto foi desenvolvido a partir de um acordo entre uma instituição religiosa, a diretoria de ensino, a prefeitura da cidade de Araraquara e a Unesp, a universidade a qual estava inserida. Após concluir o mestrado em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp, com uma bolsa CAPES, no período inicial de doutorado, entre 2021 e 2022, participei de um processo de seleção e atuei como professora substituta de Língua Portuguesa como língua materna e Espanhol como língua estrangeira no IFSP. Essa experiência me permitiu explorar e diversificar a minha atuação docente, que anteriormente estava bastante focalizada no português e língua estrangeira. Pude ministrar disciplinas para as formações de ensino médio, integrada ao técnico, e na pós-graduação, que era uma especialização em educação. Após atuação no IFSP, com uma bolsa CNPq, pude dar continuidade à pesquisa de doutorado e ousei ampliar a minha atuação como professora substituta no Departamento de Letras Modernas da Unesp, a partir de um novo processo de contratação para ministrar disciplinas de língua espanhola para o segundo, terceiro e quarto ano de letras, no período entre 2022 e 2023. Guardo esse momento com muito carinho, pois pude atuar no curso em que me formei, né, o curso de letras com formação em português e espanhol. Fui muito bem acolhida pela instituição e pelos alunos. Realizei um período de doutorado sanduíche na Universidade de Sevilha, na Espanha, com bolsa do programa CAPSPrint entre 2023 e 2024. Em 2025, defendi a minha tese de doutorado em cotutela entre a Unesp, Linguística e Língua Portuguesa, e a Universidade de Sevilha, na Espanha, em Estudos Filológicos. Atualmente, retornei a Sevilha e estou complementando a minha formação docente com um curso de especialização, que é um Master Universitário em Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira e Outras Línguas Modernas. Assim que os projetos futuros se relacionam com a minha contínua formação como professora de línguas estrangeiras, português e espanhol, neste momento estou desacelerando, priorizando a qualidade de vida e valorizando as conquistas já alcançadas. Novas oportunidades virão.
Y ahora nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este 43º podcast?
Olha, Ana, vamos ouvir a melodia brasileira Cidade nas Nuvens, de Bonifrati. Só na caixa. E, Gabriela, qual é a tua sugestão de atividade para aulas de PLE com essa letra?
Olha, Gisele, essa canção do Bonifrati tem algumas palavras longas e que podem ser desafiantes para estrangeiros que aprendem português, como ricocheteiam ou lambança. A minha sugestão é que, após ouvir a canção Cidade das Nuvens, os alunos tentem criar trava-línguas com duas ou três dessas palavras da canção que considerem mais complexas. Então, que se desafiem entre eles, tentando falar o trava-línguas criado por cada um. Em tempos de inteligência artificial, pedir a ajuda da IA para montar e para ouvir a pronúncia do trava-línguas pode ser uma boa estratégia.
E agora no bloco, qual é mesmo a dica? A dica é conhecermos um pouco mais do trabalho de uma linguista computacional com ela. É, a nossa colaboradora, locutora, Gabriela de Souza Morandini. Logo em seguida, batemos um papo com o angolano Pedro Quiuma da Silva, que nos fala um pouco do seu trabalho acadêmico como pesquisador de políticas linguísticas e ensino em contexto de Angola. Perguntamos a Gabriela onde ela nasceu, como começou a sua carreira na área de letras e que nos falasse da importância da inteligência artificial no seu trabalho. Vamos ouvi-la.
Bom, eu nasci na cidade de Ribeirão Preto, que fica no interior de São Paulo, e quando eu fui aprovada no vestibular da Universidade de São Paulo, da USP, eu me mudei para São Paulo capital, e foi lá que eu comecei minha trajetória na área de letras, estudando o curso de letras com habilitação em inglês e português. No segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer um estágio numa agência editorial, onde a minha função principal era a revisão de textos, de livros de literatura e também alguns livros didáticos. Depois de quase 2 anos nessa empresa, nessa agência editorial, eu fiz um intercâmbio fora do Brasil, eu fui para o México, e lá fiz um estágio internacional e tive meus primeiros contatos com o ensino de idiomas. Eu tive a oportunidade de dar um curso intensivo de português para estrangeiros, para os alunos mexicanos, e também apoiava o professor que dava cursos de inglês. Depois, quando voltei do México, fiz mais um estágio ainda no Brasil, o último estágio que eu fiz numa fundação social de um banco privado. E nesse lugar eu trabalhava com projetos mais educativos. Era um projeto que tinha parceria com algumas secretarias de educação de alguns estados brasileiros. E nós fazíamos materiais e ajudávamos a difundir técnicas que ajudassem a melhorar a educação formal, principalmente focando na área da língua portuguesa e também matemática. No fim da minha graduação, eu já comecei a trabalhar, já não fazendo estágio, mas com carteira assinada, como dizemos no Brasil, né, com contrato. E o meu trabalho principal foi numa editora, já de livros didáticos, focada apenas em livros didáticos, uma editora bem grande, conhecida no país. E quando eu saí dessa editora, foi já para me mudar aqui para a Espanha. E aqui na Espanha eu voltei a me aproximar um pouco mais da área de ensino. Outra vez passei a dar aulas de português para estrangeiros, também dava aulas de inglês na Universidade de Jaén. Quando eu saí da Universidade de Jaén, quando eu deixei a carreira de professora, eu comecei a atuar como linguista computacional, que é o meu trabalho atual. Atualmente, eu trabalho como linguista computacional em uma empresa que presta consultoria na área de tecnologia, mais especificamente com inteligência artificial. De forma resumida, para quem não conhece a área, a linguística computacional une o uso da linguagem com o uso da tecnologia. Abrange tanto o uso de ferramentas digitais para analisar o comportamento linguístico humano, e também o desenvolvimento de técnicas que favoreçam a nossa comunicação com as máquinas, tipo computadores ou celulares, já que nós usamos essas máquinas através de comandos escritos ou comandos de voz, ou seja, usando a língua. Eu atuo numa área muito específica dentro da linguística computacional, que é em projetos de assistentes conversacionais, ou assistentes virtuais, ou também chatbots, são nomes que se usam para definir esse tipo de ferramenta. Minhas tarefas são, por exemplo, estruturar a estratégia conversacional. Então, eu tenho que estipular os tipos de intenções comunicativas que os usuários vão ter com o assistente virtual, o que os usuários vão perguntar para o assistente, o que eles vão consultar com o assistente virtual, e também como o assistente vai responder a essas perguntas. Eu analiso também conversas reais que vão ficando registradas, e esses registros não deixam de ser um corpus linguístico que eu reviso para ver, né, para confirmar se a interação entre o ser humano e a máquina teve sucesso ou não, o que funcionou bem, o que não funciona, e ir encontrando possibilidades de melhora. A inteligência artificial ela está presente nesse trabalho desde o minuto zero, porque para construir um chatbot, nós geralmente usamos plataformas que, por trás, né, na estrutura basilar, contam com técnicas de machine learning que são potencializadas por inteligência artificial. E mais recentemente, a inteligência artificial generativa, especificamente, que é a que nós vemos no ChatGPT, por exemplo, ela vem ajudando a identificar melhor o que as pessoas querem conversar com o chatbot, ajuda também a gerar respostas, porque graças à IA, agora essas respostas podem ser enriquecidas com conteúdos da internet ou com consultas a documentos, o que permite proporcionar informação muito mais clara e exata para os usuários desses assistentes virtuais.
Agora vamos ouvir o pesquisador angolano Pedro Kiuma da Silva. Perguntamos ao Pedro onde ele nasceu e sobre a sua trajetória acadêmica no Brasil. Vamos ouvi-lo.
Olá, saudações, caros ouvintes, de acordo com o horário do dia. Primeiro agradeço o convite, né, aqui no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Bem, eu sou o Pedro Kiuma da Silva.
Eu nasci na cidade de Luanda, que é a capital do país, né, o estado, a província, em Angola, né?
Sou formado em língua portuguesa, né, pela Unilab, e sou mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal da Paraíba e pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística. Né? A minha trajetória acadêmica começou inicialmente em 2019, né, com a minha vinda aqui no Brasil para fazer a graduação em Letras Língua Portuguesa. Então foi aí que começou a minha trajetória no mundo acadêmico, comecei a me identificar bastante com a área da letra no decorrer do curso, né? E o curso tem duas áreas, que é a linguística e a literatura. Então, a partir do meu terceiro semestre, eu me identifiquei com uma disciplina que é chamada de sociolinguística. Então, aí o professor dava as disciplinas e eu me identificava bastante com o que o professor falava, né? Essa relação de língua e sociedade. Então, foi aí que começou a minha trajetória, né, como uma pessoa que se identifica bastante com a área da linguística. Né? Então, durante o percurso acadêmico, participei em vários projetos acadêmicos, né? Projetos que envolvem a atuação do profissional em letra, como o PIBID e o Residência Pedagógica. Acima de tudo, despertaram também a minha curiosidade muito sobre a área da linguística, de ensinar, sobretudo a sociolinguística, a língua, em correlação ao contexto social dos alunos, né? Porque de onde eu venho, o português que é ensinado, que é normatizado de acordo com a Constituição da República, no artigo 19 e a lei de base, né, de ensino, é a língua oficializada para o ensino é o português europeu. Então foi aí, né, entrei no mestrado, após eu terminar a graduação em 2019, também foi o ano que eu entrei no mestrado, e aí começou, né, começou a minha trajetória enquanto uma pessoa que se interessa por desenvolver pesquisa na área da linguística. Né? Atualmente eu sou doutorando na UFSCar, né, no Programa de Pós-Graduação em Linguística, e estou a desenvolver minha pesquisa sobre a área da sociolinguística educacional, e com isso pretendo futuramente atuar como professor pesquisador, né, nas universidades pública e privada do meu país, porque após uma conclusão do curso, eu pretendo regressar no meu país para atuar lá, né, contribuir também com o que tenho aprendido nesse meu período formativo aqui no Brasil. Então, inicialmente, o meu percurso acadêmico foi esse que começou a minha trajetória.
Bem, a língua portuguesa, né, na minha atuação profissional, vejo que é bastante importante nesse processo de praticamente do ensino e aprendizagem, né, porque inicialmente a língua é uma identidade, né, uma identidade linguística cultural dos alunos. Então, no meu percurso acadêmico, vejo que a língua portuguesa desempenha um papel muito preponderante, tanto no processo de ensino e aprendizagem, como também no processo de representação da identidade do meu país, né? Não só do meu país, mas também como de outros países. Então, no meu trabalho, né, digo no meu país, tem sido uma experiência muito desafiante, porque nós temos, como eu disse, Angola é um país multilíngue, multicultural, onde são faladas não só português, mas também temos as línguas do grupo Khoisan e as línguas do grupo Bantu. Então, tendo em conta esse fator, né, eu, na minha experiência enquanto pesquisador, eu acredito que o português que deve ser oficializado em Angola é o português angolano, né? Pese embora há muita discussão sobre essa questão. Então, por que que eu adoto isso? É necessário que se adotem os instrumentos linguísticos para que essa língua ganhe uma identidade, não só nas pesquisas, mas também tenha um instrumento como gramática e dicionário, para que seja ensinada com esses instrumentos, porque o português europeu que é ensinado em Angola já é um instrumento linguístico lá, que tem a gramática, tem dicionário do português europeu que se usa no país. Então, eu acredito, enquanto um professor, um pesquisador, né, acredito que deve sim normatizar o português angolano, não só apenas em termos escritos e documentos, né, mostrar intenções, mas também praticar, criar condições práticas que essa língua portuguesa de caráter angolana seja ensinada pelos alunos, porque é um ambiente muito desafiador, né? Aprender uma língua que os alunos não se identificam, não faz parte da sua prática linguística, cultural. Então, é isso aqui. Vejo que em Angola a língua portuguesa ainda é muito desafiante. Tem que se trabalhar mais e também capacitar mais os professores, né, que atuam nessa área. Queria mais, como é que chama, formas de haver formações continuadas dos professores para que seja um ensino mais inclusivo, né, que os alunos e os professores sintam-se representados nesse ensino. De forma resumida, eu digo que a minha experiência tem sido boa, apesar embora vejo que no meu país ainda é muito desafiante, porque há ainda um processo de reorientação, questão da linguística, né, questão do ensino de língua. Então, eu vejo que é praticamente essa questão. Mas acredito que, com vontade política, né, com essa luta que nós pesquisadores temos feito, acredito que, não num período muito distante, pode haver algumas mudanças.
Chegou o bloco. Só mais um detalhe. E já sabem que aqui falamos do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Ana Margarida, vem logo para cá.
Já estou aqui, Gisele. Obrigada. Meninas, trago-vos hoje uma boa notícia da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada na cidade de Belém do Pará, no norte do Brasil, entre o 10 e o 21 de novembro de 2025. Na COP30, Portugal fez anúncio de projetos de 1,5 milhão de euros para países lusófonos e está investindo num Plano Nacional de Energia e Clima para mitigar os efeitos das alterações climáticas no país. O objetivo é obter a neutralidade carbónica até 2045. A nação europeia alinha-se às metas da União Europeia em ação climática, mas tenta ir mais além, especialmente nas parcerias bilaterais com países de língua portuguesa. Para saber mais sobre este tema, acesse o sítio das Nações Unidas na internet, news.un.org/pt.
Agora seguimos com Elizabeth e o nosso segundo bloco literário.
Obrigada, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário neste 43º programa, começo com uma pergunta. Vocês sabiam que no Brasil há uma lei desde 2003 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e africana nas escolas? Pois sim, existe. Isso permitiu uma abertura do mercado especializado em literaturas africanas. Com respaldo da lei, as dinâmicas editoriais e sociais viabilizaram o surgimento de novas produções essenciais em um país composto por 47% de pessoas pardas e 9% de pessoas negras, segundo dados de autodeclaração divulgado em 2022 pelo IBGE. E essa lei, número 10.639/2003, tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas, públicas e privadas do país. Que tal você trabalhar numa aula de PLE, textos literários que incluam a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional? Fica a dica e a indicação de uma leitura sobre narrativas negras em língua portuguesa na página web do Museu da Língua Portuguesa, acessando www.museudalinguaportuguesa.org.br/narrativas-negras-em-língua-portuguesa.
Valeu, Elizabeth. Excelente tema. Muito obrigada. E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia deste mês?
Gisele, como já estamos celebrando o final de 2025, já divulgamos uma grande notícia. A Bienal do Livro da Bahia 2026, que ocorrerá de 15 a 21 de abril no Centro de Convenções de Salvador. A edição de 2026 terá um dia a mais que a anterior, durando assim 7 dias. O tema do evento será Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo. Para mais informações, siga o Instagram do evento no perfil @BienalDoLivroBahia.
E por aqui fica o nosso 43º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até a próxima emissão.
Tchau, tchau, pessoal. E desde já, feliz 2026.
Voltamos em breve com muitas novidades no ar.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. E mesmo no período das férias de fim de ano, acessem os nossos podcasts na fonoteca da Rádio Olavide.
Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol.